Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E o episódio com o cliente, onde o cliente estiver, rendeu tanto que resolvemos falar mais sobre a transformação digital no varejo.
Nossa, que tem tanta coisa para falar sobre o assunto, né, Fabi? Que dá para ficar horas e horas, né? É, para você ter uma ideia, 94% dos varejistas do país possuem pelo menos um canal de vendas digital. Ainda que na loja física você tenha o maior percentual aí das receitas. Isso foi o que constatou o Índice de Produtividade Tecnológica do Varejo no Brasil, o IPT, que foi uma pesquisa feita pela TOTVS junto com a H2R Pesquisas Avançadas.
Olha aí, a TOTVS sempre monitorando a digitalização dos setores, né? Eu já li, inclusive, o IPT de manufatura, já vi o de serviços. Enfim, é todo um processo, né? E é legal ver que no varejo vem avançando muito bem. Acho que cada vez mais coletar e analisar dados, melhorar a experiência do cliente e da gestão já são ações vistas como necessárias ao crescimento das empresas, não é mesmo?
É, total. Isso sem falar em todo o diálogo, né, com o consumidor, entender que você tem que chegar onde as pessoas estão, o processo da gestão interna, enfim, muita coisa. É, só essa pesquisa, o IPT traz uma série de dados que é bem interessante. Então, eu estou bem animada aqui para o episódio de hoje.
Também estou, viu, Gabi? E para falar sobre transformação digital no varejo e contar mais sobre o índice de produtividade tecnológica nesse setor, reunimos convidados de peso. Com a gente hoje o diretor executivo de varejo e distribuição da TOTVS, Eloy Assis. Bem-vindo, Eloy.
Oi, obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui de novo com vocês. Muito animado para a gente trocar informação a respeito dessa pesquisa fantástica que a gente fez recentemente.
E também com a gente hoje o Sérgio Missão, diretor de varejo supermercados da TOTVS. Bem-vindo, Sérgio. Começando pelos estudos que a TOTVS fez e saiu na edição recente, o que mais surpreendeu nos resultados? Como é que anda a digitalização do varejo?
Olá Gabi, olá pessoal, tudo bem? Prazeraço participar aqui com vocês desse belo estudo, rico e importante para a gente analisar o mercado, né? Ô, Gabi, iniciando aqui, né, o estudo, né, jogando o insight aqui, o bate-papo que a gente vai fazer, é lógico que é importante a gente ver que, né, pelo menos 90% do pessoal, 94%, né, já tem algum canal, né, digital dentro do seu contexto, né? E isso é importante porque a gente vê que realmente estão, por mais tímido que seja, estão no movimento importante de digitalização das suas vendas, tá? É lógico que a grande parte das vendas físicas ainda são representativas dentro do contexto de faturamento, mas a gente já vê 12% do faturamento em canais digitais. E isso é o que a gente também enxerga como visão futura para os negócios dos nossos clientes, né? Cada vez mais o digital se juntando ao físico, e isso sendo um contexto único de estratégia, né?
E, gente, tem um ponto interessante aqui para a gente trazer para a discussão. O IPT indica que a gestão de negócios das empresas no país atingiu 0,43 em uma escala de 0 a 1 em relação à produtividade tecnológica. Mas ao avaliar o resultado por segmento, food service e beleza e cosméticos são os setores com a pior performance no IPT, com médias de 0,30 e 0,37, respectivamente. Eu confesso que me surpreendi com esse resultado. Queria que vocês avaliassem com a gente por que desse resultado para esses dois segmentos. O que explicaria isso?
Acho que do que a gente vê, Fabi, desses dois segmentos, a característica dos dois são negócios que normalmente são constituídos por pequenas empresas, né? Normalmente eles às vezes são franquias ou às vezes negócios próprios, né? Com marcas próprias. Então você tem no segmento de cosmético, tem muita franquia de marca que são franquias pequenininhas e também você tem o que a gente chama de multimarca nesse mercado, então que são verdadeiras lojinhas que não tem uma marca específica e elas estão ali vendendo vários produtos de marcas múltiplas na mesma lojinha, né? E no caso de food service acontece a mesma coisa. Também é um mercado muito marcado por franquias que são realmente MEIs, às vezes, pessoas, empresas de pequeníssimo porte, né? E todos os dois têm um nível de mortalidade já documentado, né? Alto, né? São empresas que às vezes dificilmente passam de 5 anos, muitas delas, quando tem sucesso, elas passam de 5 anos de vida. Então, a gente viu algumas correlações em relação a questões de IPTs menores com empresas que têm administração familiar, a gente viu correlações em IPTs menores em empresas que têm faturamento menor, né, menor nível de profissionalização, etc. Embora empresas que pertencem, que trabalham dentro de grandes grupos, grupos franqueados, às vezes têm IPTs maiores, mas eu acho que tem a correlação de tamanho de faturamento e empresa de gestão familiar acaba pesando um pouco mais nesses dois segmentos que têm uma participação mais significativa desse tipo de empresa do que outros segmentos que a gente também avaliou. Tá? Eu acho que esses dois é que são as maiores correlações do que a gente viu no estudo, que ajudam, são, assim, de novo, hipóteses, né? A gente sempre tem que hipotetizar sobre os números que a gente vê, mas são as hipóteses mais fortes que a gente viu de correlação que explicariam por que o IPT desses dois segmentos são mais prejudicados.
É, e até tem um dado ali, né, em algum momento da pesquisa, que fala que, apesar do número bem expressivo, né, 94%, já com canal de venda no digital, o uso de ferramentas de gestão de cliente, por exemplo, ainda é bem baixo, né? Ficava ali em torno de 1/3, coisa assim, usando CRM, programa de fidelidade. Isso também tem a ver com esse pouca, entre aspas, aí, profissionalização de empresas mais familiares. Para uma parte aí do varejista, o digital ainda é só um canal de vendas? Como que é isso, assim?
Diluindo o estudo também numa outra linha, supermercados, por exemplo, já tem um IPT com 0,46. Se a gente juntar a pesquisa, né, focada em supermercados, tá? Então tem um pouquinho já, né, um pouquinho elevado, mas também está bem próximo do geral aí, que é 0,43 que apareceu na pesquisa, tá? É importante esse ponto que você colocou sobre a gestão de clientes, né? Eu acho que ainda há uma maturidade para poder se fazer a gestão de clientes dentro da pesquisa, e é o que a gente enxerga também. Então, a hora que você vê que 31% usa-se uma ferramenta importante como CRM, é um número ainda que a gente tem uma grande oportunidade para poder avançar no mercado, né? De usar essa ferramenta realmente. É onde que ela traz dados e traz informações mais concretas para você criar estratégia dentro do seu segmento, né? Dentro do seu negócio. Né? Isso acompanha um pouquinho com o programa de fidelidade, está tudo muito junto. Né? Então, assim, programas de fidelidade são programas que cada vez mais estão sendo aderidos pelos clientes, cada vez mais estão chamando atenção nos segmentos. Tá? E aí a gente vê que ainda também há um espaço grande de poder avançar nesses programas de fidelidade. E acredito eu que é uma causa de costume, tá bom? Na minha visão. É uma causa de que os clientes precisam acreditar, né, que essas informações realmente os levam para um caminho mais seguro na sua estratégia. Então, acho que é uma questão também de cultura, tá bem?
Eu concordo, Sérgio. Eu acho que, assim, quando a gente vê, e até outras soluções também de gestão de clientes, como cashback, está muito em voga hoje em dia, né? Então, e a gente vê aqui no estudo uma diferença muito significativa de IPT médio. O pessoal que não usa esse tipo de solução de gestão de clientes, né, CRM, programa de fidelidade, cashback, o IPT médio circula aqui na volta de 0,4. Quando o pessoal usa esse tipo de solução, os pesquisados que usam esse tipo de solução, o IPT já pula para 0,55 na média. Então dá um salto muito significativo. E não sem querer, né, Sérgio, você fez o comentário dos supermercados, o segmento que mais tem adesão desse tipo de solução é supermercado de proximidade. Então é um segmento que já é muito mais maduro para esse tipo de coisa, e não sem querer, supermercado de proximidade é o IPT maior que a gente tem na pesquisa. Né? Então quanto você vê a correlação muito forte de quanto mais você vai adotando soluções digitais para poder fazer a gestão das suas jornadas de venda, jornadas de gestão de cliente, etc e tal, mais você vai tendo um índice de produtividade tecnológica maior, que vai trazendo resultados melhores, vai trazendo mais venda, vai trazendo mais resultado para o teu negócio.
É entender mesmo o cliente, né? Então a gente fala desse mercado de proximidade, e não é proximidade física, né? É lógico que ele está mais próximo do cliente, mas ele entende o contexto daquela região que ele está atuando. E entender o contexto é navegar em todas as plataformas, é entender como que o cliente quer se relacionar com, no caso, com o supermercado ou com o varejista. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente vem discutindo muito. Eu converso com o Eloy, com o Ramon, de que assim, poxa, hoje, na verdade, o consumidor que dita como ele quer chegar no varejista. É ele que fala assim: ó, eu quero comprar hoje dessa forma, eu quero retirar dessa forma, eu quero receber dessa forma, eu quero, né, entrar no físico para comprar um certo tipo de produto. E aí, na verdade, o varejista, ele precisa atuar bem nessas linhas para poder, quando o consumidor o procurar, ele ter aquela dinâmica que o consumidor quer. Então, no fundo, é assim: eu entendo que hoje o consumidor ele dita a regra como ele quer chegar, e quanto mais a gente conseguir entender esse dinamismo, mais solução e mais estratégia o cliente vai conseguir atender, né?
Eu ia perguntar justamente isso, o que que é o supermercado de proximidade? O que que é exatamente isso?
Hoje, assim, a grosso modo, a teoria é aquele que está mais próximo ali dentro do bairro, é aquele que atende bem a região que ele está atuando, né? Antes, assim, não é nem por ser pequeno ou por ser grande, tá bom? É lógico que ele normalmente ele tem um tamanho mais reduzido do que um hipermercado, né? Algo que já é maior, mas o de proximidade hoje é aquele que está mais próximo dentro de uma região para atender aquele determinado público de clientes.
Perfeito. E agora, como que uma pequena loja ou até mesmo uma grande rede varejista, que até tem noção dessa importância, né, de investir em tecnologia para ganhar mais produtividade, mas está perdida, não sabe quais os caminhos, né, para implementação, enfim. Como que ela pode começar esse processo de digitalização? Que dicas que vocês poderiam dar?
Eu acho que uma das principais dicas é realmente, bem, primeiro estude, pesquise. Acho que você tem que entender um pouco onde você está se metendo, o que está acontecendo com o teu consumidor, né? Eu acho que isso tudo está acontecendo em resposta. Acho que a primeira coisa, e é isso que o Sérgio estava falando, está acontecendo em resposta a uma mudança de mercado, né? O consumidor ele está fazendo uma certa demanda para ser atendido de uma determinada forma. E não é muito difícil de você entender, porque todos nós somos consumidores. Todo mundo compra do varejo. Então, o varejista que está de um lado do balcão um dia, do outro dia ele está do outro lado do balcão, indo no varejo e fazendo as compras dele. Então, acho que ele consegue ser empático de entender, falando, poxa, é muito mais conveniente, às vezes, quando eu posso comprar online, é muito mais conveniente, às vezes, quando eu tenho condição de fazer um compre online para retirar na loja, etc. e tal. Aí ele começa a visualizar, poxa, como é que será que eu levo essa jornada? Aí ele começa a entender que tipo de jornada vai fazer mais sentido para o negócio dele. Esse é o primeiro passo, né? Porque nem tudo faz sentido para todo mundo, né? Cada tipo de negócio tem aquilo que faz mais sentido. Você não vai fazer uma jornada que eventualmente faz sentido para um supermercado e vai levar isso para uma concessionária de automóveis, né? Tem lógicas e dinâmicas diferentes de acordo com o mercado e o subsegmento de varejo em que você está. Então você tem que analisar o teu mercado, analisar o que os teus concorrentes estão fazendo e falar, poxa, isso aqui faz sentido para mim. Aí sim você decidir um caminho, aí você realmente, assim, a dica é vamos procurar soluções, empresas, etc. que podem te ajudar a falar, poxa, eu gostaria de ter isto aqui no meu negócio, porque você vai com foco, você vai com objetivo, você já vai com destino do que você está buscando fazer e que você já sabe, já fala, ó, eu acredito que isso aqui vai trazer um resultado para o meu negócio. Aí, claro, você vai ter uma série de empresas, e a Tots com certeza é uma delas, que vai levar soluções e que vai falar, poxa, então se você está buscando fazer isso aqui é o que você precisa fazer, mas a primeira pergunta é onde é que você quer chegar, né? Porque se você não sabe onde você quer chegar, como dizia Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve, né? Então, esse é o primeiro dilema que você tem que resolver, onde é que você quer chegar? Resolveu isso? Aí ótimo, aí vamos ver como é que a gente ajuda você com as soluções de tecnologia. Eu costumo dizer que hoje tecnologia deixou de ser uma barreira, deixou de ser um fator limitante. Está tão comoditizado hoje em dia a tecnologia, está tão fácil de implantar, de adquirir, de você sair usando. Tem soluções que às vezes você vai aqui num site, você, três cliquezinhos, você já está com ela configurada e já começa a brincar, né? E a gente tem trabalhado cada vez mais para levar soluções desse tipo aos nossos clientes. Mas não adianta você ativar tudo que tem por aí se você não sabe o que está querendo. Então começa com o primeiro passo é, poxa, analisa os teus concorrentes no seu segmento, vê o que eles estão fazendo, analisa seu próprio negócio, se põe no lugar do seu cliente e fala o que que ele gostaria de ter de mim que talvez eu não esteja entregando. Porque aí ele vai fazer com que ele se vincule mais com a tua marca. E aí na sequência, sem dúvida, bate na porta de quem pode te ajudar para poder entregar soluções para você.
É, e aí você falando, me ocorre assim que é muito cultural mesmo, né? Como o Sérgio tinha dito antes, porque muita gente está acostumado a trabalhar de uma determinada forma, bastante tempo, e às vezes a pessoa nem sabe das possibilidades que existem, porque também tem isso, né? A gente só consegue sonhar ou vislumbrar aquilo que a gente sabe que existe, assim. Se você nunca soube que aquilo acontece, você vai fazendo ali com o repertório que você tem. Então, como faz, assim, como é esse processo de educação mesmo, né, do mercado, de fazer as pessoas entenderem as possibilidades, de transformar a mão de obra dos setores, que eu imagino que deva ser um problema enorme, assim, né?
É, eu acho que, assim, para começar uma digitalização, você precisa colocar a digitalização na mesa, na discussão da sua estratégia. E, assim, e é uma forma simples, porque às vezes o pessoal enxerga isso como, nossa, mirabolante, eu vou ter que criar alguma coisa aqui. É lógico, como o Eloy disse, existem várias etapas, várias questões que podem ser implementadas. Mas, assim, de início, acho que para começar a mudar essa cultura é colocar a discussão dentro da estratégia, de como eu consigo atingir o consumidor, certo? Eu acho que a digitalização ou as soluções, elas são meios para isso. E aí a gente tem que enxergar, e nós temos aí um papel, um propósito, de mostrar isso para o cliente, de mostrar isso para o dono, né? O como que você consegue pensar em soluções. Então, vamos pegar um exemplo do IPT. A hora que a gente fala em gestão de venda, né? A gente tem aí, falando muito do atrito do consumidor na saída ou de uma loja ou de uma compra, o como que ele finaliza, mas vamos falar um pouco na loja física, né? A hora que a gente fala de autoatendimento, que hoje é algo que vem crescendo com um número importante. Então, assim, só que se você pegar a pesquisa, ainda há uma oportunidade muito forte de crescimento. No geral, ali, na pesquisa, aponta 24% de autoatendimento no geral, que possui autoatendimento. No supermercado já é um pouquinho maior isso, 27%. E aí você vai ser, poxa, e o autoatendimento é algo que elimina o atrito e o consumidor ali fica mais fácil para ele poder sair da loja. E isso é uma estratégia de digitalização, deixar o consumidor mais livre. E a gente vê que ainda há um bom caminho para a gente poder caminhar, como, né, PDV móvel ou outras facilidades que existem, que ainda há um aculturamento para se fazer. Pô, se eu faço esse investimento mesmo, ou eu não, ou eu vou continuar com o meu PDV convencional. Não, você tem que continuar com o PDV convencional e tem que incluir o PDV de autoatendimento por N razões, né? Para você conseguir atingir todos os públicos. Eu acho que essa é a discussão, não é eliminar uma solução ou outra. É você complementar o que você quer oferecer para o seu consumidor.
Falando dessa resistência, enxergam empresas que, não vou investir em tecnologia porque vai substituir o trabalho humano, vou perder espaço aqui na empresa, substituído pela tecnologia. Existe isso?
Eu acho que, sem dúvida, acho que quando a gente vai falando de tecnologia aplicada em situações onde você tem pessoas que estão fazendo o mesmo papel, essa é uma preocupação natural, especialmente das equipes. Claro que na cabeça de quem toma as decisões de contratação, raramente isso passa pela cabeça, né? Honestamente, muitas vezes passa até pela cabeça de quem toma as decisões e fala, poxa, talvez eu possa economizar com gente, se eu colocar um self-checkout, etc e tal. O que a gente acaba mostrando muitas vezes é que essa equação, ela tem altos e baixos para serem analisados, né? Então, no final do dia, você fala, poxa, é verdade que eu posso botar menos gente. Na verdade, talvez o que eu possa aumentar minha produtividade de loja, em vez de porque como a gente está sempre trabalhando com um varejo que busca expandir, busca crescer, então você tem, por exemplo, um espaço físico limitado. Vamos falar de um supermercado que tem um espaço físico limitado. Então, e aí você está tendo aquela loja, está bombando, está crescendo, etc. Tal, fala, porque ela é um destino. Então ela está fisicamente num local e aquele local é um destino de fluxo. Ela não tem mais para onde crescer fisicamente falando. Como é que você dá vazão? Porque aí você começa a perder cliente, às vezes porque o cara fala, eu não vou naquela loja, porque sempre tem fila. né? Então, você começa a analisar de um ângulo diferente, muito menos um ângulo de eu vou substituir pessoas, e muito mais de um ângulo de eu vou começar a prestar um serviço de maior qualidade, porque permite que o pessoal que esteja lá com 10 itens, 15 itens, etc., faça um self-checkout e resolva a questão deles muito mais rapidamente, tire esse cara da fila que está se passando, às vezes, ali com o caixa, que precisa passar mais itens, maior volume, etc. e tal, que não é uma experiência tão confortável quando você faz um self-checkout, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que olhar para a tecnologia muito mais como habilitadora de situações de geração de receita adicional, e muito menos como redutora de custos de mão de obra, etc., que é uma forma muito limitada de você olhar para o papel da tecnologia. A gente sempre que fala, um conflito clássico é o canal digital. Ah, eu vou abrir um e-commerce. O e-commerce vai tirar a venda dos meus vendedores. É uma discussão eterna, né? Que todo mundo sempre entra nessa conversa. Ah, eu vou abrir um site e aí vai sair venda da minha loja física e os vendedores ficam malucos porque falam, não, mas o site vai tirar meus clientes, etc. Não vai. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que tem uma série de clientes que simplesmente não estão indo na sua loja, porque eles preferem comprar online, entende? E é isso que eu estou falando, que o varejista tem que se colocar no lugar do consumidor e entender que tem horas que o consumidor quer ir na loja e ele tem uma necessidade de comprar, de ter uma venda consultiva, de falar com o vendedor, mas tem horas que ele quer uma conveniência de entrar num site, clicar dois botõezinhos e falar entrega na minha casa, e entrega na minha casa em 2 horas, ou de um dia para o outro, eu pago o frete para entregar em 2 horas, se for o caso, né? Essa venda, se você não tiver o canal digital, você vai perder esta venda. O cara não vai ir na tua loja porque você não tem um site, ele vai comprar de outro site. Então, a tecnologia aqui está te habilitando mais receita, né? E não substituição da mão de obra do vendedor. Porque o vendedor continua necessário, a loja continua tendo que existir. Tem situações que o cara vai na loja para comprar e ele quer falar com o vendedor, né? E a gente agora tem habilitado situações de tecnologia. Vou te dar um outro exemplo também positivo, onde a gente usa a força de vendas da loja com tecnologia para alcançar lugares que não alcançavam antes. A gente tem usado uma ferramenta que a gente tem levado para os nossos clientes, em que o vendedor agora atende o vendedor da loja física. Ele atende o cliente que não quer ir para a loja por WhatsApp, para fazer uma venda consultiva remota. Então, o vendedor que às vezes está lá parado, 3 da tarde da quarta-feira, entendeu? E não tem volume no shopping, né? Ele está lá parado e aí ele está lá via WhatsApp acionando os clientes dele, fazendo uma venda consultiva e toda venda que ele faz, cai a comissão dele, né? Então, agora a gente põe tecnologia para poder alavancar a mão de obra existente para que o vendedor possa ganhar mais comissão e a loja possa ganhar mais receita, capturar receita que não estava em lugar nenhum antes. Então, de novo, muito limitante quando a gente olha desse jeito, e é muito dos papos que a gente tem com os varejistas, quando ele chega, ah, eu vou reduzir mão de obra, que às vezes o tomador de decisão vem com essa cabeça. E a gente desmonta muito essa noção, fala, cara, não pense desse jeito que você está olhando no ciclo da miséria, como a gente fala. Do tipo, eu boto uma despesa nova e eu tenho que cortar a despesa velha para ficar no 0 a 0. Não é assim. É uma lógica de vamos crescer o bolo, né? Tem uma despesa nova, sem dúvida, mas o meu bolo de receita vai crescer também. Então, o meu lucro no final vai crescer como um todo. A gente tem que olhar por esse ângulo, porque aí sim a tecnologia é habilitadora de crescimento, que é o objetivo de qualquer negócio. Senão, ela é uma habilitadora da gente reduzir o negócio cada vez mais. Não faz sentido a gente pensar desse jeito.
E habilitando crescimento, que eu acho que esse é o caminho, você também eleva as oportunidades, né? Inclusive de empregabilidade. Então, é lógico que alguns papéis mudam. Como o exemplo que o Eloy deu do vendedor, ele acaba sendo consultivo, ele muda um pouco o papel dele, sim, mas ele continua atuando, né? A hora que a gente fala de um autoatendimento, eu diminuo lá talvez alguns PDVs convencionais, mas eu crio outras oportunidades ali de controle dentro da loja ou de atuações de vendas, né? Então, eu também tenho essa mesma visão do Eloy, de que a tecnologia ela amplia, ela não reduz. Ela sempre tem que estar no âmbito de ampliar, e esse é o nosso propósito aqui, sempre oferecendo soluções.
Não, dizem que a grande chave aí para entender o futuro é a gente tirar da cabeça o ou e começar a colocar mais o e, né? As coisas não são mais uma coisa ou outra, elas são essa e aquela e aquela outra. E você explicou aí, Eloy, uma coisa que acontece comigo que é muito curiosa e que eu não entendia por quê, assim. Eu uma vez, tempos e tempos atrás, estava... enfim, a trabalho em Belo Horizonte, acabei indo ao shopping, que eu tive que comprar alguma coisa numa loja, assim, meio em cima da hora. E até hoje eu sou cliente dessa loja, numa cidade que eu nunca mais voltei, pelo WhatsApp. Porque ela é tão efetiva em me mandar logo que entra o catálogo, promoção, que eu sou cliente dessa loja de lá. E eu fico pensando assim, gente, da onde eu tirei essa amizade? Eu ficava pensando essa assim, amizade. Que eu era amiga da vendedora. Falei, da onde eu tirei essa amizade que a vendedora me escreve no WhatsApp e ela manda sempre, não sei quão boa ali o CRM, quão bom o CRM é, que ela me manda sempre que eu preciso na hora, as promoções são imperdíveis e eu fico com essa compra aí numa loja de uma cidade que eu frequentei muito pouco na vida.
Nem frequenta
que eu
mais.
Nunca mais voltei. Mas enfim, é uma loja de shopping que eu poderia aqui no Rio frequentar e eu sou cliente dessa lá em Belo Horizonte por conta.
E ela entrega na tua casa e tá tudo certo, né?
Tudo certo, ela manda as fotinhos, ela tira foto ainda dela ela mesma puxando vídeo, não só as fotos de estilo, é muito bom. Então acho que é isso, né? A gente expande, de repente você tem clientes de cidades que você nem imaginaria, que você nem sabe, né, onde estão.
Essa é a conversa.
É a personalização, né? Que a gente também fala muito disso, né? E que você vê um baita do exemplo que você colocou, né, Gabriela? De assim, poxa, eu me sinto bem atendida, personalizada, a pessoa sabe o que eu quero, sabe, me conhece. E é isso, acho que esse é o grande desafio do negócio, né?
Fantástico esse exemplo.
É, e a gente vai mudando, acho que um pouco o perfil dos profissionais, né? Assim, acho que é menos ter esse receio, como a Fabi tinha dito, de a perda do emprego e mais, de repente, uma readequação, né? E talvez essas competências que são muito humanas, que é a sensibilidade de entender os gostos, o que o outro quer, o tato no diálogo, talvez essa seja a grande chave, né? É menos até na tecnologia, no sentido aplicado da ferramenta, e mais na capacidade da gente entender pessoas mesmo, né? Porque no fim do dia é isso, é tudo gente com gosto, interesse,
sim,
desejo.
É, eu acho que quando a gente pega um dos sonhos do varejo, quando a gente pensa no varejo que funciona, você deu o exemplo perfeito, Gabi, porque assim, o varejo que funciona é o varejo que a gente tem um nível, o CRM perfeito, né, quando a gente fala de CRM, né, é o relacionamento um a um com o dono da loja. Que é aquele relacionamento que você tem com o dono da padaria do lado da tua casa, que você vai, você senta na mesa e você não precisa nem falar o teu pedido, que ele já sabe o de sempre. Ele tem um relacionamento tão bom contigo que você sabe exatamente o que ele quer. É o pão na chapa, é o café, a média com leite, mas é mais clarinha, etc. Ele te conhece num nível, né, que tem isso. A tecnologia com cenários como esse que você acabou de descrever permite a gente expandir pro seu Zé da padaria virar todos os vendedores de todas as lojas e manter esse nível de relacionamento íntimo com cada um dos clientes. Então, muito mais do que CRM sofisticados e ferramentas sofisticadas, a gente usar o poder do ser humano de verdade. Tem uma frase que eu adoro, que eu não vou lembrar do autor, mas mas ela fala exatamente essa verdade. Fala: a tecnologia libera o ser humano para ser humano. Entendeu? E é isso que a gente deveria estar buscando fazer aqui, porque a gente faz muita atividade repetitiva e de baixo valor agregado, e a gente vai ter que mudar as nossas competências de parar de trabalhar como pessoas de 1950 que ficavam ali fazendo 30 pessoas a mesmíssima coisa de forma totalmente repetitiva, deixa isso com as máquinas e vamos usar o grande benefício que a gente tem, que são os nossos cérebros, e levar isso como grande construção de valor para as nossas carreiras, para a nossa evolução pessoal, nossa evolução profissional, e, sem dúvida, para geração de valor nas empresas onde a gente trabalha. No varejo, sem dúvida, não vai ser diferente.
No fim do dia, é aquela premissa do cliente, do usuário no centro, né? É toda uma estratégia, é o cliente no centro. A tecnologia é só uma ferramenta que vai ajudar essa empresa nessa estratégia focada no usuário.
Essa. O Zé da Padaria sabe disso desde 1950. O que a gente precisa agora é escalar isso em alto volume. E aí a tecnologia vem para ajudar a gente ter o mesmo modelo do Zé da Padaria de 1950 em alto volume, escalado e digital, espalhado, permitindo a gente vender a loja de Belo Horizonte lá no Rio de Janeiro para a Gabi, por exemplo.
E eu acho que daí você tem também um acervo, né? Uma memória do histórico, porque o Zé da Padaria é isso, né? Quando ele não está mais ali, tudo aquilo vai embora com ele. E aí você não quer mais ser atendido pelo filho do Zé da Padaria, que você até tem a memória afetiva, mas você fala, ele não tem esse histórico. E eu acho que tendo ali isso dentro de um sistema, a pessoa sai, mas a memória fica, né? Você entende de onde partiu, os gostos ficam ali. Então, acho que para o varejista, o ganho pode ser enorme mesmo, porque você consegue ir expandindo sem ter que educar cada pessoa com cada cliente, né? O potencial fica muito maior.
Reduz muita curva, né, que está associada com isso, e transmite de lugar para lugar. Você pode ir na loja A, na loja B, na loja C, e você continuamente vai sendo reconhecido e vai tendo atendimento nos mesmos padrões que você estava acostumado a ter.
Até porque essa globalização, essa até passou a ser essencial, porque a concorrência ela globalizou, né? Então, o Zé da Padaria antes vendia só ali para a região dele. Aí agora depois tem todas as entregas de alimentos que saem de todos os lugares, né? Como você citou aí, Gabriela, a concorrência lá do pessoal de Belo Horizonte, né? Então, te atendendo aí. Então, acho que sim, a concorrência globalizou. Então, acho que a ferramenta, a tecnologia, ela está aí para realmente deixar o varejista atuar bem nessas linhas e conseguir combater, inclusive, a concorrência que ele está tendo, né?
É, agora tudo isso a gente está falando aqui dentro de um cenário bem ideal, né? Porque a gente sabe também que o que tem de sistema que vai implementado de algum jeito, que você recebe informações que você fala, gente, isso não tem nada a ver comigo, que informação foi essa que chegou desse jeito? É, então acho que de novo a gente volta para um processo cultural educacional também, né? Porque senão você confunde ali as informações todas e começa a vender uma coisa que não faz sentido nenhum para aquela pessoa, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que só usa roupa preta e ela, enfim, é conhecida por isso e ela tem um canal de blog, de moda e etc. E ela fala, gente, eu fico recebendo promoção com roupas coloridas de loja que eu compro toda hora, sabe? Quando é que vão organizar isso aqui, entendeu? Que potencial enorme. Então é difícil também esse processo, né? Não sei em que pé que tá isso, assim, dessa sofisticação para de fato customizar mesmo para o gosto das pessoas.
É, toda a tecnologia traz uma amplitude, essa globalização, ela traz também, lógico, esse viés, né? É, da informação ela não ser tão bem mapeada, não ser tão bem trabalhada. Então, eu acredito assim, existe uma lição de casa muito forte da gente ter as bases, né? Eu digo para os clientes, bem feitas, né? Então, quando a gente fala de ter bases bem feitas, é ter a informação ali correta na sua mão. Então, se eu tenho, por exemplo, um cadastro errado, como você está falando, vou lá no chão, né? Se eu tenho um cadastro errado que me dá uma informação que a Gabriela, né, gosta de tal coisa e não é, eu vou te, na verdade, ofender. Se eu te entrando em contato, principalmente via WhatsApp, né, que tá muito forte esse chat commerce. Então, assim, eu acabo, inclusive, tendo viés, eu acabo te distanciando. Então, eu acho que assim, um dos primeiros passos é você ter a sua base de informação bem pronta, né? Então, cadastros, informações ali, o fluxo do processo acontecer bem da informação, para que a hora que ela chegue na tomada de decisão, ela chegue corretamente. Isso a gente vê realmente ainda um bom caminho para poder trabalhar aqui dentro dos clientes, né? Para que a gente tenha essa segurança de quando chegar em alguma ação, essa ação ser mais assertiva.
E falando de um futuro próximo aí, o que que vocês enxergam para os próximos anos? Que tipo de tecnologia que ainda não é muito usada e deve crescer aí em breve?
Olha, duas tecnologias que estão muito sendo faladas e há uma altíssima expectativa de que elas sejam mais assimiladas no varejo, é o famosíssimo metaverso, que não deixa, está toda hora na boca das pessoas, né? Mas a gente ainda tem
Até no
até no
varejo?
varejo, sem dúvida. O que a gente precisa é materializar exatamente isso, né? Mas todo mundo no varejo está se perguntando hoje, né? E aí, esse tal de metaverso, como é que ele vai impactar o varejo? Essa é a grande pergunta que todo mundo se faz. E aí vem a segundo grupo de tecnologias que são os NFTs e o blockchain, né? Que aí vem o segundo grupo de tecnologias que muito provavelmente vão estar interconectados nesse mundo de metaverso, de como é que essa coisa toda vai funcionar. É, eu sempre gosto de fazer uma reflexão muito tranquilizadora para todo mundo, para ninguém se preocupar muito, porque no final do dia isso tudo já está materializado em varejo desde 2006, com as crianças comprando roupinhas para seus avatares digitais, que é NFT com blockchain, no metaverso para o Minecraft. Né? Então, o metaverso do Minecraft, quer dizer, eles já fazem isso há 15 anos, no mínimo, e a gente agora que está debatendo, não, metaverso, etc e tal. Então, já existe varejo de itens digitais, etc, há 15 anos, no mínimo, só que a gente, que é mais velho agora, é que se deu conta de que isso tem um potencial e está começando a criar, deu um nome para isso bonito, e agora nós estamos tentando imaginar como é que isso vai afetar além dos joguinhos, que eles já fazem isso há muito tempo. Né? A gente está vendo outras dimensões, como shows, eventos, tem uma série de potenciais onde isso pode acontecer, e até o varejo tradicional, mas a gente ainda tá para essa questão do varejo tradicional é que é o ponto em voga agora. A gente ainda não sabe como que o varejo tradicional pode vir a ser afetado e essa é a grande discussão. A gente estuda em laboratório, a gente fica imaginando potenciais cenários do que poderia acontecer, mas ainda está tudo muito na infância dessas tecnologias para imaginar como é que isso pode realmente ser materializado em alta escala. A questão sempre é a escala, né? Fazer um experimento, fazer uma coisa bonitinha para dar mídia e falar, ah, tá aqui, eu tenho o meu metaverso, etc. e tal, é possível de fazer. Mas a questão é fazer algo que realmente agrega valor e que gera potencial de crescimento, de geração de receita para as empresas, que é isso que eu acho que ainda ninguém desatou esse nó. E aí você vai ver muita experiência, muita coisa, muita água passar embaixo dessa ponte, até alguma coisa firmar e aí efetivamente alguém falar, ah, não, é aqui que está o caminho para a gente efetivamente gerar valor usando metaverso, blockchain, NFTs, etc., para o mercado de varejo.
E você, Sérgio, o que você acha aí dos próximos anos em supermercados? Para onde vai?
Eu acho que o que o Eloy falou é importantíssimo. Isso é uma coisa que está mexendo muito com a gente, né? Principalmente agora, né? Olhar para metaverso e falar assim, ah, poxa, como isso vai incorporar dentro das organizações e na estratégia, é algo que a gente está acompanhando, como ele disse, está engatinhando, né, ainda. Eu acho que algo um pouco mais próximo que a gente vem acompanhando são as tecnologias por imagem, né? Então, a gente vê uma evolução grande aí de identificação de produto por imagem, e isso você gera controles, né, mais eficazes de informação. Então, é uma tecnologia que existe, tá? Só que ela está sendo cada vez mais aprimorada para poder facilitar a vida, né, e a operação do varejista, tendo essa tecnologia mais voltada para a imagem. Então, seja num autoatendimento, onde você coloca o produto e ele é identificado pela sua imagem e ali já faz a sua finalização de compra, seja numa validação de um estoque, de uma gôndola de para reposição, seja num controle de prevenção de perdas. Aí são coisas operacionais que vão realmente apoiar a tecnologia, apoiando a operação do varejista para os seus controles e para a realização de vendas. Eu acho que isso vem crescendo muito. A gente está apostando nessa tecnologia, está acompanhando essa tecnologia, fazendo ambientes de testes e já de lançamentos. Então, acredito que isso deva rapidamente já estar dentro das nossas soluções aqui.
É isso, né? Não para nunca. Quando a gente acha que a coisa está indo para um lugar, tem sempre mais, né? E adiante. E aí as empresas vão acompanhando em estágios diferentes. Acho que é um pouco assim, né? A natureza do processo mesmo. Bom, dava para a gente passar aqui horas, né, Fabi, conversando. É muita coisa. Varejo é um setor enorme, né? Com certeza. Muita pergunta, muita coisa para saber.
Com certeza.
Mas estamos chegando aqui na nossa hora. Então é isso, tem aí algum recado final, Eloy e Sérgio, para quem está ouvindo a gente, chegou aqui até o final?
Bem, só agradecer a todo mundo que ficou até o final e a dica que eu já falei permanece. Se coloque no lugar do seu consumidor. Acho que uma dica importante que eu coloco também, até porque às vezes a idade acaba sendo uma barreira, eu sei porque eu já estou velhinho também. Se coloca no consumidor mais novo, né? Quando daqui a 8 anos, as gerações Z e Alpha, eles vão ser 50% do poder de compra do mercado nacional. Tá? Então, se você talvez não consegue imaginar como o seu varejo poderia ser diferente, bate um papo com o teu filho, bate um papo com o teu sobrinho, bate um papo com o teu neto e pergunta o que ele gostaria de ter do teu varejo, para você poder imaginar que tipo de jornada você precisa levar. Aí você vai conseguir imaginar talvez o que esteja faltando, para que caminho você tem que ir. Porque o que está mudando é a expectativa do consumidor, é só isso. Ele espera mais do seu varejo na forma de se relacionar com ele. Busca esse entendimento, que daí você começa uma jornada de digitalização guiado por um efetivo saber daquilo de onde você quer chegar.
É isso. Eu também quero agradecer, né, a todo mundo aí. É muito legal o bate-papo. Acho que isso também nos ajuda a refletir sobre, inclusive, o nosso propósito de oferecer soluções aí para o mercado. E eu acho que é isso. Acho que, assim, quanto mais a gente olhar para a digitalização como meio alavancador, como foi dito aqui, eu acho que isso acaba, de certa forma, aculturando os empresários a poder olhar para isso com um propósito diferente. Tá? Esse é o convite que eu faço, da gente realmente colocar na mesa essas conversas. Não precisa ser tecnologia pela tecnologia, ela tem que ser a tecnologia para um propósito. Tá? Isso a gente trabalha muito forte aqui. Estou à disposição para cada um que queira trocar ideia, trocar informação sobre essas tecnologias que a gente vem acompanhando. E vamos em frente, é isso aí.
É isso aí. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Eloy. Para você que está nos ouvindo, curtiu o episódio, siga o nosso podcast no Spotify. Estamos em todas as plataformas de podcast. E até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Obrigada.
Obrigado a vocês, pessoal. Foi um ótimo papo. Obrigado mesmo.
Valeu.